Eu quero começar esse episódio lembrando você, ouvinte, de que o Natal tá chegando e de que nós estamos aceitando presentes. Eu tô avisando antes para que vocês enviem e chegue a tempo do Natal. A gente aceita qualquer coisa, menos comida, porque vai estragar e porque a gente tem medo de um possível envenenamento.
Adorei, hein? Achei o máximo. É isso aí. Olá, estamos de volta com o nosso Dá Pra Fazer. Eu sou a Maína do Pega Essa Dica CBA. Estamos aqui com a Molene.
Oi, gente, aqui é a Milena, @www.mlna. E hoje trouxemos a convidada, a Karina Figueiredo.
Seja bem-vinda, Karina. Muito bom ter você aqui com a gente. Conta pra gente o que, que você faz.
Obrigada, bom dia. Agradeço pelo convite do Dá Pra Fazer. É uma honra muito grande estar aqui pra falar sobre o que eu faço. E eu faço luz.
Olha.
Eu vivo de luz.
Tenho luz própria.
Basicamente. Não tenho. Eu alugo. Alugo os equipamentos. Mas eu sou iluminadora cênica. Trabalho com teatro há mais de 15 anos aqui em Cuiabá. Comecei como atriz, mas a luz me pegou aquela formiguinha, aquela coisinha que pica a gente. E a primeira vez que eu trabalhei com iluminação cênica foi em 2005 e desde lá eu não consigo parar.
Não largou mais.
Não larguei, né? Sou formada em comunicação social pela UFMT, em rádio e TV, mas trabalhei pouquíssimo na área. Posso até dizer que sou uma pessoa traumatizada com o curso de comunicação social, né?
Lá vem aí, você viu? Você tá vendo?
Não sei, eu trabalhei muito com cinema, mas eu acho que o teatro ele tem mais. Ele é mais presente na minha vida, assim. Eu gosto mais de trabalhar com teatro do que com cinema, apesar de adorar cinema.
E como que você começou nessa profissão?
Começou fazendo teatro, né? Eu estudei na Escola Técnica Federal, que depois virou CEFET, depois virou IFMT. Mas lá tinha disciplina de artes que era do currículo escolar, assim. Não era opcional, valia nota.
Já era uma coisa que foi... É imposta, basicamente. Né?
Que bom, né? Que imposta bom. De uma maneira bacana, claro, né? Porque você ter artes, né, no ensino médio foi incrível. E aí eu tinha muitos problemas em falar em público. Eu tinha 14 anos, 15 anos, quando eu entrei no ensino médio. E aí tinha algumas opções. Você podia fazer artes plásticas, coral, teoria musical e teatro. Aí eu fui para que eu teria menos contato com as pessoas. Tentei artes plásticas. Não tinha mais vaga. Tentei teoria musical, não tinha mais vaga. Então eu vou pro coral, mas eu fico lá no fundo. Não tinha mais vaga. Aí só sobrou teatro e eu precisava passar de ano e eu tive que fazer. E aí comecei a fazer só aula pra valendo nota, e depois tinha uma galera que se encontrava aos sábados, que é o pessoal do Anima, lá do CEFET. E aí eu comecei a fazer. Isso foi em 2002.
Bichinho,
e não parei mais.
Você começou a gostar daquela...
Comecei a achar legal aquele rolê, comecei a achar muito legal aquelas pessoas, assim. Eu adoro conviver com pessoas mais velhas.
Olha.
E aí comecei a ver uma multiplicidade, uma diversidade de pessoa, de cheiro, de desejo, de amor, de afeto. E ler poema e ler textos. E eu achei aquilo muito incrível.
Você é daqui de Cuiabá, cara?
Eu nasci em Rondônia, com uma família totalmente mineira.
Olha.
Mas vim pra cá com 2 anos. Então sou cuiabana.
Mas e aí você viu a iluminação? O que precisa pra ser iluminadora?
Só vontade, alguns cursos e não ter muito medo de choque. Brincadeira. Eita. Precisa ter medo, porque senão você morre mesmo. Mas é uma profissão que ela tem pouco glamour em relação a outras profissões ligadas ao teatro, né? Todo mundo já quis, ou já conheceu, ou já quis ser um ator, uma atriz, né? Mas eu não conheço ninguém que acordou um belo dia, aos 6 anos de idade, falou: meu sonho é ser iluminadora.
Acho que a gente não entende.
É uma profissão que pouco se fala, portanto, pouco se gera desejo, né? E aí, pra mim, foi, como para a maioria dos iluminadores no Brasil, assim, no mundo que eu conheço, que foi assim: Karina, não tava fazendo nada, tava no Sesc, já trabalhava como atriz, assim, e tal, mas tava no Sesc de bobeira em 2005, e um amigo falou: Karina, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, você precisa operar a luz pra mim. Eu falei: que porra é essa?
Que,
e aí
assim?
Ele falou: não, vai lá no teatro, é só levantar uns botõezinhos.
Só vai.
Aí eu falei: tá bom, bora.
Resumiu bem uma profissão inteira.
Né? É só apertar uns botãozinhos, subir uns botõezinhos lá, porque ele também não tinha noção do que era.
É, mas é porque a gente ainda não tem, né?
Eu falei, não, beleza, vamos. Aí entrei na cabine de operação, que é a cabine que fica som e luz. Entrei na cabine e tinha lá, realmente, alguns botõezinhos pra você levantar. E aí, eu lembro que eu levantei um botãozinho. E na hora que eu vi que eu tava levantando um botãozinho a 20 metros de distância... acendeu uma luzinha.
Meu Deus.
Eu achei primeiro aquilo uma bruxaria. Falei, meu Deus, que mágico. Eu tô ligando um botão aqui e tá acendendo uma luz lá, né? E aí aquilo me pegou. Aquilo foi memorável, assim. E aí eu comecei a fazer isso.
Você olhou e falou, isso, gostei disso. Quero continuar fazendo.
Assim, era a única pessoa que levantava botãozinho, né? Aí eu falei, ah, beleza, vamos levantar uns botõezinhos pra galera. Vamos. Liga um foco aqui, liga um foco acolá, põe uma geral, brinca aí, colore de azul. Isso daqui, sabe? É, você fez uma cara de que não sabe o que é geral, né?
Não sei.
Uma sabemos. Luz que ilumina todo o palco.
Olha.
É geral, né? Uma luz que pega o palco inteiro. Normalmente se usa muito isso pra palestra, pra... até pra show. Eu raramente uso em teatro. Eu acho que a luz, ela é focada. Mas enfim. E aí, eu comecei a fazer isso, que é operar pras pessoas que não tinham quem operasse pra elas. E os técnicos de luz dos espaços teatrais, espaços cênicos, não operam luz. Eles montam luz. Porque existe essa diferença. Dentro da iluminação cênica, você tem várias profissões envolvidas. Você tem o eletricista, você tem o técnico de luz, que é quem monta, quem vai pegar o equipamento pesado, ligar na tomada. Esse é o técnico de luz. Você tem o criador de luz, que é o iluminador, que é o lugar que eu sou mais confortável. Você vai criar, você vai desenhar a luz daquele espetáculo, daquele show, daquela exposição. Você desenha, você cria. Tem o afinador de luz, que vai só pra falar, querido equipamento, vira mais pra cá. Querido não, você mexe, põe a mão, né? Enfim, tem o afinador e tem o operador de luz. São várias profissões. O que que acontece no Brasil e na maioria dos países que eu conheço, principalmente da América Latina? Esse iluminador faz tudo isso. Nossa. Porque imagina, numa cadeia produtiva, eu tenho que pagar 5 profissionais pra fazer um espetáculo? Não, não, né, querida?
Ah, é só sobrecarregar um.
Só sobrecarregar um.
Tá tudo bem.
Né? Então, é mais ou menos isso, assim. Você meio que reúne uma grande quantidade de especializações, especialidades de trabalho num mesmo profissional. No máximo, você chama um eletricista, caso der problema, e o técnico de luz, que é uma das minhas escolhas, por não ter equipamentos próprios. Eu não sou uma empresa que loca equipamentos de iluminação. Então, como eu loco equipamentos de outros profissionais, eu prefiro que eles mexam com o que é deles.
Claro.
Então, eu raramente monto luzes, subo na escada e tal, blá, 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 porque eu não tenho meus equipamentos. Se eu tivesse meus equipamentos, eu ia subir na escada. Mas já fiz muito isso também, até porque eu acho que você tem que aprender. Para você exigir de alguém um bom trabalho, bem executado, você precisa saber fazer.
Mas aí, hoje você no mercado de trabalho aqui em Cuiabá, você tem orgulho do tipo de eventos que tem pra você poder trabalhar? Poderia ser melhor?
Ah, com certeza. Poderia ser melhor pra uma galera. Aliás, pros artistas em geral no Brasil, né? Assim, poderia ser melhor, poderia ser melhor remunerado, poderia acabar essa ideia de que a gente faz por amor à arte. Não, a gente faz como profissão, a gente investe pra caramba em formação, a gente investe pra caramba em trabalho, e aí a gente... Tem gente que acha que um cachorro quente paga, né? Não, eu quero ter a opção de escolher qual cachorro quente eu quero comprar, né? Mas, enfim, o mercado de trabalho hoje em Cuiabá tá melhor, tá muito melhor. Hoje a gente tem uma escola de teatro.
Olha.
Coisa que nunca, nunca havia tido. Teve curso na Unic, mano, mas era pago, sabe?
Entendi.
E aí a galera não consegue. Teve curso de artes cênicas. Hoje a gente tem uma escola, a MT, Escola de Teatro, que é uma escola gratuita para os alunos. Eu sou formadora de iluminação dessa escola. Então, eu já formei 4 alunos na turma passada e agora estamos na expectativa de formar mais 6. E esses alunos estão por aí fazendo iluminação, que eu acho fantástico, assim. Então, é uma profissão que tem pouco? Tem pouco, mas a galera tá entendendo. E é um trabalho de formiguinha mesmo nosso, assim. Ô, pensa na luz aí, cara.
Nossa,
sabe? Ô, a gente pode ajudar isso aí a ficar mais bonito. Bonito, sabe?
O mais estranho é que, tipo, a gente assiste as coisas em show e, tipo, a gente vê a iluminação, a gente não para pra pensar que tem um profissional por trás disso aí. A gente só pensa, uma luz.
E que não é a mesma coisa, né?
Não,
tipo, você pega um show, sei lá, uma banda daqui, da Carola Nunes. Vou puxar a sardinha porque eu sou a iluminadora dela. Da Carola Nunes e um show da Pátia Ana, elas têm um trabalho super, super maravilhoso, incrível. Mas a luz não é a mesma. Né? O show da Carola tem uma luz, pede uma luz. O show da pátia tem outra luz, pede outra luz, né? E aí, às vezes, a gente vê o público não prestando atenção. E uma vez, eu lembro que no show do Trio Brasilis, um colega virou pra mim e falou assim... Eu falei, e aí, fulano, o que você achou da luz, cara? Eu preciso de um feedback. Ele falou assim, nossa, mas eu nem reparei.
Nossa.
Aí eu falei, ok, o que quer dizer se nem reparei? Não reparei pode ser, se a gente vai pro lado negativo só das coisas, pode ser horrível, né? Porra, nem reparou meu trabalho. Mas se eu optar por ler o positivo, quer dizer que meu discurso imagético, estético, visual da iluminação casou tanto com a proposta cênica do rolê que era imperceptível.
Entendi. É,
a luz
verdade.
Não tava falando outra coisa que não o discurso musical junto. E aí eu falei, eu vou sempre ver pelo lado positivo, que é melhor pro ego, né?
Com certeza.
É. É, vamos ver pelo lado positivo. Se ele não reparou, é porque tá conjunto o negócio. Tá falando a mesma língua. Não tá, sabe, Frankenstein artístico, assim. Cada coisa tá falando uma coisa, né? Tem um discurso cênico articulado e tal.
Pra esse tipo de evento, por exemplo, o show que tem aquelas iluminações que a gente fica louco, são mais ou menos quantos profissionais? Ou então, como é que funciona pra aquilo funcionar desse jeito que a gente...
Depende. É, a gente fez agora o lançamento da Carola no Cine Teatro e a gente tinha, entre técnicos de som e luz, 9 profissionais no palco. Mas em relação a grandes shows, essa equipe é tipo, coitadinhos. São muito poucos, né? Porque a gente não tem condição de pagar também,
não,
né? Mas tinha uma média de uns 9 técnicos, sendo 5 de luz e 4 de som. Mas era uma banda de 9 pessoas, um espaço pequeno, se comparado a outros espaços, né? Um show na Arena Pantanal, por exemplo. Ixi, eu fiz a Marcela Mangabeira lá uma vez e a gente montou a partir das 10 horas da noite de um dia, terminamos às 14 horas do outro, sem dormir, e tinha pelo menos uns 20 técnicos trabalhando.
Nossa.
Eu estava num lugar confortável, de iluminadora, que só põe ali pra mim, põe ali pra mim, afina
muito
assim,
bem,
salva
assim.
Né?
É
mas
raro
lá...
esse momento?
Não é tão raro, não é tão raro. Porque eu trabalho mais como designer de luz, iluminadora mesmo das coisas, do que propriamente como técnica. Né? Eu raramente monto as coisas, né? E é aí que mora o perigo, que é uma das coisas que eu estudo sobre, falo sobre, diálogo sobre, que é o machismo na iluminação cênica. É, porque os técnicos de luz se recusam a obedecer, a cumprir com aquilo que foi pré-acordado, que é o desenho de luz de uma mulher.
Porque eles sabem fazer melhor, né?
Eles sabem fazer melhor, eles sabem que, não, você não precisa usar um PC, você pode usar um Fresnel, vai ficar muito melhor.
Com certeza.
Né? São nomes de 2 equipamentos de iluminação cênica, PC e Fresnel. Mas é essa coisa, assim, eu demorei pra conquistar um respeito e uma confiança dos técnicos em Cuiabá. Ainda tem dificuldade? Ainda tem dificuldade. Mas eu fui criando estratégias. Eu reparei que eu me masculinizava pra caramba, pra conseguir ser respeitada. Mas é complicado você chegar com determinadas vestimentas dentro de um ambiente ocupado por homens, em sua maioria, né? Então
ainda tem essa dificuldade.
Tem.
Não tem como a gente falar.
Se você chega pianinho, você não vai ser atendida. Então eu comecei a criar estratégias. Beleza, eu tenho um uniforme. Tenho uma calça que não é colada, uma blusa que é folgada, um coturno, uma bag leg, que é aquela bolsa de lado, de coxa, assim, é tipo uma pochete com os meus equipamentos, cabelo preso e uma sacola com pão, mortadela e outra Coca-Cola.
Pronta pra trabalhar.
Porque se eu alimento o técnico, as coisas são mais rápidas.
Ah, com certeza.
Né? Então, a Karina é conhecida como a iluminadora que chega com sacola e pão, mortadela e Coca-Cola. Porque antes de começar a trabalhar, vamos comer, né? Vamos ser felizes, porque ninguém trabalha triste, né? Com a barriga cheinha, todo mundo fica feliz. Então, a gente começa trabalhando assim. São coisas. Aí, quando não chega com a Coca, o povo já fica, pô, Karina, e aí, né? Cadê a mortadela, velho? Então, tem essa coisa. São estratégias, né? Fora daqui, eu chego sem o pão, porque normalmente eu tô num hotel e tal, alguma coisa assim. Eu chego maciota, tranquila, respeitando os pequenos poderes instaurados
são
em cada
mesmos...
espaço.
Como é que funciona esses funcionários? São os mesmos ou você vai conseguindo trazer a turma aqui?
Aqui em Cuiabá?
É.
Não, não são os mesmos. Cada teatro tem uns técnicos responsáveis.
Certo.
E também quando eu vou fazer eventos fora desses teatros, Sesc Arsenal, Teatro da Assembleia, Cine Teatro, outro. Aí eu contrato os técnicos que eu gosto mais de trabalhar, que tem um perfil mais...
Nossa, então foi muita gente pra você conquistar com o pão com mortadela e com
o pão. Foi, cara. Eu já gastei pra caramba com pão.
Comida é a língua universal.
Mas ajuda.
Exatamente, né? Às vezes você ainda consegue dar uma rosquinha deliciosa, assim, uma rosquinha de coco, que aí é uma coisa mais gourmet, né? Exposição, que você vai montar a exposição, aí você leva a rosquinha.
Já teve algum trabalho que você ficou encantada, assim, de ver a luz e as pessoas, que as pessoas respondiam com os olhos, visivelmente?
Teve dois. Tá mais latente agora esse show da Carola. O show da Carola no Cine Teatro foi um divisor de águas pra mim, porque eu não gostava muito de fazer show de música, não. É, eu tinha muita dificuldade em trabalhar com músicos, porque é uma linguagem diferente, exige coisas diferentes. A Carola, eu trabalho com ela desde 2014, então a gente já tem uma sintonia e uma intimidade muito grande. E aí, na ocasião do lançamento do CD dela, ela falou pra mim: eu quero que você se realize em cena. E aí eu falei: cara, mas isso custa pra caramba, sabe? Se realizar em cena na luz custa. Ela falou: bora. Ela falou assim: é uma resposta ao seu Bora de 2014. Que quando ela falava que ela não acreditava que a música autoral dela pudesse levar ela pra algum lugar. E eu falei: bora, bora fazer. E ela falou: em resposta ao seu Bora de 2014, eu quero que você se realize. E aí foi realmente um divisor de águas, assim. Falei: não, quero mesmo, vou chegar no Rock in Rio. Vou chegar um dia e fazer a luz da Carola Nunes no Rock in Rio.
Olha,
sabe? É, porque não o Rock in Rio em si, mas
sim,
num
entendo.
Evento grande e numa coisa dimensão mundial, assim, né? E aí, esse show foi agora em setembro e até hoje eu escuto: caraca, velho, que foi aquela luz e tal, super casadinha e tal. E a outra experiência marcante, que aí é muito maior, assim, de afeto e quantidade de tempo que eu trabalho, eu sou do Impróprio Coletivo, que é um coletivo em artes híbridas aqui em Cuiabá. A gente trabalha com a galera da música, do teatro, do cinema, das artes visuais. E o primeiro trabalho desse coletivo se chama Hora Mortem. E esse trabalho me fez falar: eu sou iluminadora.
Nasci pra isso.
É, porque antes eu falava: eu trabalho com luz. Eu também faço, mexo uns botãozinhos. Mas esse trabalho, porque eu trabalhei, eu estive nele desde o processo de criação, bem no início. Então eu construí o discurso, o estético,
viu,
visual,
tudo acontecendo.
Sabe? Me apaixonei pelo tema e fui discutir desejo na velhice, porque que a mulher tem que estar num lugar de delírio pra falar sobre os seus desejos na velhice, por exemplo. E aí comecei a olhar pras velhinhas maravilhosas. E aí é uma luz que a gente rodou o palco giratório em 2016 com esse trabalho. E é uma luz que eu tenho o maior orgulho, o maior amor, assim, imenso. Hora Morta, indo em próprio coletivo.
Olha que massa. Eu quero assistir um dia também, depois chama a gente.
Talvez vai ter em dezembro, no Metade Cheio, mas vamos ver, porque...
Estaremos ainda... na torcida, porque Molena adora esse lugar.
É, eu vou pra lá toda vez depois da gravação.
Sério?
Sim.
Que massa, cara. Eu trabalho lá.
Pronto, né? Você trabalha com o que lá?
A gente pensa, ajuda o Alexandre a pensar as programações, o que vai acontecer na semana tal. Ajuda na curadoria do espaço.
E voltando a falar sobre a iluminação, teve alguma vez em que deu errado a iluminação? Porque a gente sabe que às vezes coisas elétricas têm vontade própria.
Sim.
Então, teve algum caso em que deu tudo errado?
Tudo errado, não sei, não lembro. Mas sempre dá. Sempre queima uma lâmpada. Você já viu aqueles bichinhos de luz assim, que mexe a cabeça sozinho, vira pra lá, faz...
Já.
Então, isso é... Meu Deus... Você sempre vai falar pra ele: vem pra cá, ele vai pro outro lado. Né? Então, assim, tudo que é muito eletrônico dá sempre BO. É tipo data show. Já ligou um e ele funcionou de cara, do jeito que você queria.
É muito difícil.
Né? É ódio visual, né? Então, minha professora Lucelena sempre falou isso. Ai, ódio visual. Então, tem sempre um BOzinho que dá. Não lembro de nada catastrófico, assim.
Nada muito traumático.
Muito traumático, não.
Já tomou choque?
Muitos. Muitos. Nossa, muitos choques. Mas assim, o choque também, se a gente levar pro lado positivo, não ficar só buscando a negatividade das coisas, ele te acorda.
Pronto.
Às vezes você tá com sono ali, toma 220 que tá sussa, né?
Acho que isso aí é positivo demais pra eu concordar, mas tá bom.
Tipo, choque quer dizer que tá passando energia, né?
Me vejo obrigado a concordar com palestrinha.
Assim, receio é bom. Porque aí você não vai. Ah, eu sei. É.
Eu sei o que eu tô
fazendo. Sei, vou pegar, né? E tomo choque, né? Tipo, morre afogado quem sabe nadar, né?
Sim.
Morre eletrocutado quem sabe a diferença de positivo e negativo, né?
E você falou que você é de Rondônia.
Sim.
Sua família é daqui?
Minas.
Todo mundo é mineiro.
Então você... Só eu nasci em Ji-Paraná, Rondônia, cara. Só mas eu não tenho relação
lá?
Muito com a cidade, assim. A minha cidade natal, eu não tenho relação. Eu tenho relação com Minas Gerais. É aquela velha história, né? Pai caminhoneiro, eu nasci em Ji-Paraná.
Eles moram lá?
Não, minha mãe e meu pai moram em Várzea Grande, pô.
Ah, e eles entendem sua profissão?
Não, meu pai acha que eu sou eletricista. É, ele acha. A minha mãe fica com muito medo de choque, mas ela já viu alguns espetáculos que eu fiz. Então, ela tem um pouco mais de conhecimento do que vem a ser. Meu pai me assistiu quando eu fiz o Rei Leão, que era um musical infantil, quando eu ainda era do pessoal do Anima. Eu era uma hiena.
Você era atriz ainda.
Eu ainda trabalho como atriz.
Você
mas
atriz não deixa de ser, né?
Mais no Impróprio Coletivo, assim. No Impróprio Coletivo, nesse primeiro espetáculo, que é o Hora Morta, eu sou iluminadora performer. Tô em cena junto com todo mundo me vê, eu entro em cena e tal. E o nosso mais novo espetáculo, que é o Impróprio para Dinossauros.
Nossa.
Aí eu sou atriz.
É em Cuiabá?
Teve em setembro, no Sesc. Não, em abril, maio, não lembro.
Ai, deve ser lindo.
Impróprio para Dinossauros é um espetáculo que a gente faz uma metáfora. Na verdade, ele é uma ode à desobediência, assim. A esses códigos jurássicos impostos aos nossos corpos femininos há séculos, né? A mulher é mais passional que o homem, ela age mais com o coração que o homem. Esses códigos que vão colocando sobre os nossos corpos, a gente ironiza todos eles a partir da narrativa de 7 mulheres e as nossas. A gente criou uma narrativa autobiográfica e autoficcional, colocando essas histórias em cena. E aí os dinossauros são essas pessoas que não entenderam que os tempos passaram.
Nossa, né? Temos muito ainda.
Isso é o que não falta, né?
Nossa,
infelizmente.
Pelo nome não dá pra ter ideia do que é.
Agora a gente sabe.
Impróprio para dinossauros, né? Dinossauro é muito legal quando homens assistem, porque eu acho que é mais importante, inclusive, que homens assistam. E eles saírem do teatro falando, cara, fiquei pensando se eu sou um pterodáptero ou se eu sou um tiranossauro rex.
Algum você é.
Né? Aí eu falo, isso daí, dá uma olhada, né? Então, mas nesse eu sou atriz, assim, a minha última empreitada como atriz foi esse, assim. Mas eu faço atriz e iluminação em cena.
Mas a iluminação te preencheu mais?
Não sei se vai soar egoísta isso, mas tipo... Talvez por ser uma das únicas.
Claro, imagina, quem não
sabe,
gosta.
Sabe, mulher na luz, assim, quem sabe, agora tem. Tem uma aluna que eu acabei de participar da formação dela, assim, acadêmica, né? Dentro da UNEMAT, que é esse curso da MT Escola, de teatro. É a Priscila, que tá fazendo trabalhos aí e tal. Tô formando mais duas mulheres agora na MT Escola. Então, assim, é um trabalho de formiguinha.
Mas sempre vai ter uma referência e foi você,
Ai,
né?
tomara que algum dia alguém me olhe assim,
com
sabe?
Certeza.
A gente tá tentando. Agora entrei pro mestrado na universidade, o Estudo de Cultura Contemporânea, na UFMT. Tô estudando iluminação cênica. E aí, esse sim eu posso falar de pioneirismo, porque é o primeiro trabalho em iluminação cênica dentro do mestrado em Estudo de Cultura Contemporânea da Universidade Federal de Mato Grosso. Né? Então, esse pioneirismo eu posso assumir e carregar ele, porque pesquisas acadêmicas são, para algumas pessoas, mais importantes do que para outras, né? Eu não tenho muito essa coisa de preciso ser referendada por uma academia ou então, mas é importante fazer.
Acaba sendo, não tem como.
E vai que acaba, né?
Com certeza.
Mestrado.
E quando você tá atuando, você se distrai com a luz ou você consegue ignorar?
Distraio pra caramba. Olho o tempo inteiro, se tá no foco, se não tá, se tá na porcentagem certa, se não tá. Mas normalmente eu tô em cena, mas também tô operando a luz. A mesa de luz fica no palco. Então eu tô ali falando meu texto no microfone e eu tô ao mesmo tempo operando a mesa de luz, né? No Impróprio para Dinossauros, eu e a Daniela Leite, que é essa... minha parceirona, irmã do Impróprio Coletivo. A gente tá as duas em cena e tem a Carola Nunes fazendo a música ao vivo também, como uma DJ. E a Juliana Segovia, que é cineasta aqui em Cuiabá, do Coletivo Negro de Audiovisual, fazendo projeções audiovisuais ao vivo também. E aí a gente tá em cena, só que tem uma mesa de luz lá. E aí eu tô falando o texto, mas tô operando a luz. Então eu tô o tempo inteiro prestando atenção nesses dois movimentos, né? É meio complicado. Às vezes um sai perdendo.
tem alguma obra do audiovisual que você pode falar para os nossos ouvintes assistirem para terem uma ideia de como funciona o trabalho, para eles repararem?
Obra audiovisual, a gente pode pensar em duas coisas que estão bem latentes, assim. Eu poderia indicar vários espetáculos de teatro que têm uma proposta de dramaturgia de luz, uma proposta um pouco mais aprofundada de um estudo de iluminação cênica, só que teatro gravado, gente, é muito ruim de assistir. Você não consegue acessar todas as subjetividades propostas em cena. Então, eu vou indicar duas obras que me fizeram pensar a minha existência enquanto ser caminhante sobre a Terra, principalmente ser de pele branca, consciente de todos os meus privilégios por conta disso, e consciente também de tudo que carrega meu corpo por ser mulher. Então, pensando nessas duas, esses dois polos, não vou falar em positivo e negativo, que eu tô tendo um julgamento de valor aí, né, para alguns discursos, mas pensando nisso, nos privilégios do meu corpo branco e nas imposições do meu corpo feminino, eu indico Bacurau. É um filme que tá gerando polêmica e tal. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu acho válido. Acho um filme pra gente pensar. E eu acho muito importante quando obras fazem a gente pensar. E outro é um filme, clipe, documentário, obra, manifestação, prática audiovisual, sei lá como definir. E também não é legal definir. Pra que ficar colocando as coisas em caixinhas? Mas é Bluesman, de Baco Exu do Blues, que foi uma obra fantástica, é uma obra fantástica e que ganhou da Beyoncé.
Olha, só por isso.
Um rapper brasileiro ganhou da Beyoncé. É um discurso incrível. Acho que muita gente tem que assistir Baco Exu do Blues. Esse clipe em específico, Bluesman, depois pega a obra dele. Tem que assistir Bacurau pra pensar uma coisa que tá muito pulsante hoje e que é, pra mim, amedrontadora, assim, que é essa coisa da necropolítica. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo.
Não, adoro.
Necropolítica.
Saber.
Que é a política de extermínio de corpos que não interessam ao sistema.
Ai, meu Deus.
Então, você tem o racismo como uma das principais ferramentas necropolíticas, né? Política da morte, né? Mas você tem outros corpos que fazem parte e que estão dentro desse conceito de corpos descartáveis pro sistema. Porque a gente vem de uma história que, por conta da modernidade, alguns corpos começaram a ser descartáveis, que é com o surgimento das máquinas nas indústrias, né? Então, corpos negros, corpos judeus, corpos de camponeses não serviam mais pra nada, né? Então, precisa tirar essa galera de circulação, né? E o que a gente vê no mundo hoje é uma política de extermínio desses corpos, né? E pensar, e aí o Akili Mbembe, que é um pensador de Camarões, que criou esse termo necropolítica, política de extermínio. E aí a gente vai não só pro racismo. O racismo é uma grande, 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 enorme dentro da necropolítica. Mas o feminicídio, a perseguição a artistas, a pessoas LGBTQI+, né? Isso tudo tá dentro de uma política de extermínio. E essas duas obras, tanto Bacurau quanto Bluesman, falam sobre isso. Tem um poema de uma poetisa daqui, de Mato Grosso, chamada Pátia Ana, que é cantora, rapper, MC, ganha todos os slams que ela participa, maravilhosa. Chama Os Meninos Correm, esse poema. E também é sobre necropolítica. Acho que é uma coisa que eu tenho pensado muito, por isso que tá tão pulsante hoje aqui.
E é muito importante no momento político que
com
a gente
certeza.
Tá,
sim.
A gente pensar, refletir sobre isso.
Sim, dá pra fazer diferente, mas a gente tem que ter consciência do que tá acontecendo, né? Dá pra fazer, dá pra pensar estratégias poéticas, poéticas de resistência, dá pra pensar, mas tem que saber o que tá acontecendo. É isso, minhas dicas aí, ó. também se quiser assistir, tem um espetáculo que é Farinha com Açúcar. É baseado no, se eu não me engano, naquele caso dos 80 tiros. Farinha com Açúcar, muito bom também. Esse dá pra ver no YouTube.
Esse tem as imagens.
Esse tem
corretas,
as manhas de fazer teatro gravado.
Conseguiu transmitir o que é.
Não é a mesma coisa do que ver ao vivo, mas é interessante.
Mas assim. Cumpre o papel.
É, total.
Nossa, Karina, adorei conhecer você. Eu espero que tenhamos mais iluminadoras pela cidade, pelo estado de Mato Grosso, não é verdade? Sim. No Brasil.
Foi um prazer ter você aqui. Adorei tudo que você falou. Não sabia nada sobre profissão. Não sabia nem que era uma profissão.
Ok, eu tenho DRT pra provar.
Desculpa, eu também não, mas adorei.
Eu tenho a minha DRT, meu registro de trabalho, pra provar que sim, é uma profissão que existe.
Caramba, que legal.
Não é valorizada.
Agora, comecem a reparar, que agora a gente já conhece. Agora a gente já sabe, né?
Então é isso, gente. Encerramos mais um episódio. No próximo episódio não sabemos quem vamos trazer ainda. E agora em dezembro, talvez a gente continue, talvez não, porque as pessoas saem de férias. E aí não vai ter ninguém aqui em Cuiabá, porque todo mundo pra praia fica um deserto. Vai depender das pessoas,
vai
se elas
permanecerem. Vai depender se a gente tiver com vontade também.
Não, eu sempre tô com vontade.
Você tá com vontade?
Pior que sim. Só hoje que foi um pouquinho difícil, que foi de manhã.
Gente, não quero contar nada não, mas foi difícil acordar. Mas
ai,
tá bom.
Gente, que horror.
Não, eu amo acordar, mas eu acordar pra sair de casa foi difícil. Acordar é uma maravilha. Agora
tá horrível.
Acho que você tá vivo, né?
Mas pra vocês verem, olha, tem uma dica, porque às vezes a gente não quer fazer as coisas, mas foi bom, porque eu já aprendi sobre iluminação, viu?
Aí, ó.
Tu viu?
É, ou seja, foi maravilhoso, né? É aquele sabe, né? Que bom que a gente veio.
Que bom que a gente veio. Muito bem.
É. Quero agradecer, aproveitar o ensejo, agradecer o convite, agradecer a generosidade de vocês. O cafezinho,
com
claro,
certeza.
Sensacional. E eu acho que é isso, assim, trabalho de formiguinha, iluminação é uma profissão pouco conhecida, mas que bom que a gente tem espaços como esse pra falar sobre. E é isso, sigamos no caminho da luz, projetando afetos, muito mais do que enfrentamentos, porque aí diz que a gente tá precisando.
Com certeza.
Né? Dá pra fazer com afeto.
Me acompanha nas redes sociais, arroba pega essa dica CBAMT.
E me segue nas minhas também, arroba www.mlna em todas elas. E Karina, você vai querer indicar alguma rede social?
Posso sua? Indicar as minhas redes sociais de grande influencer. Karina Figueiredo Luz no Instagram e Karina Figueiredo no Facebook. Eu não tenho página no Facebook, é meu perfil pessoal. E Figueiredo é sem I, tá? Sou gay só na vida, não no nome.
Então é isso, gente. Vamos encerrando mais um episódio. Tchau e até a próxima. Seu sobrenome não é Luz mesmo, né?
Não é.
Ah, tá pensando, nossa, que coincidência.
Queria que fosse, né? Queria que fosse, mas não é, não. Eu pus pra ajudar a galera a achar.
É, ajuda mesmo.
Este podcast foi produzido e editado por Altia Podcasts Criativos.